E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitóquio.
E eu sou o Leandro Bucol.
E dessa vez a gente pirou geral a cabeça aqui nesse episódio do Máquina do Tempo, hein? O capacitor de fluxo pifou de vez e agora a gente vai viajar para um monte de lugar ao mesmo tempo.
Exatamente, a gente quicou de um lado para o outro para pincelar as grandes covers do rock. Programa muito difícil de fazer, hein, Rock?
Difícil, eu diria, mais por causa da quantidade de opções que a gente teve aqui. Muita coisa que a gente queria colocar ficou de fora. E isso quer dizer que dá para fazer outras edições futuras desse mesmo tema de grandes bandas do rock tocando músicas de outras grandes bandas do rock.
Com certeza, mas aí que morou toda a dificuldade da brincadeira foi em conseguir selecionar 10 músicas para esta edição, cara.
Mas antes da gente começar esse programa, nós temos... Aleluia! Quem foi que escreveu dessa vez?
Temos aqui o e-mail do blogueiro Alan Correa, que mandou um e-mail falando sobre Rock Brazuca. Ué. Fala aí, cara. Eu já estou acompanhando o Máquina do Tempo há algum tempo, estou curtindo muito. Tá, eu confesso, detestei essa edição 17, mas não esperava que fosse tão bom quanto a 16 mesmo.
Como é que é? Detestou 17, cara? 1975, puta ano. Tô com uma derrancha dessa vez.
Alan, depois manda um e-mail pra gente, cara, falando por que você detestou, qual foi o som que você não curtiu, o que você achou que deveria ter, pra gente tirar um termômetro aí. Aí ele continua o e-mail falando que ele queria saber a opinião da gente sobre o cenário do rock Brasil e do mundo, mas principalmente do Brasil, tipo aquela coisa de que estamos em uma fase podre da música e que só temos black hip hop ruim e funk. Fiz até um post no meu blog sobre o rock como era no Brasil. Muitos destes eu não estava nem vivo. E a pergunta que não quer calar: a música no Brasil tem solução? E aí,
Doc? Do cenário rock do Brasil e do mundo, atualmente?
É.
Eu não vou dizer, eu não vou ficar fazendo comparação do tipo: ah, porque bom era Led Zeppelin, porque bom era o punk rock dos Sex Pistols, porque bom era do não sei do que. Porque é uma questão de gerações, fases, sabe, etapas do rock. Se o rock Brasil hoje, o que predomina aqui é o NX0, é o Strike, é o D-Bob, é a Pitch, eu pelo menos dou graças a Deus da gente ter NX0, Pitch, Strike, apesar de eu não gostar dessas bandas. Eu gosto muito da Pitch, mas das outras eu não gosto. Mas pô, graças a Deus, pelo menos tem, cara. É um sinal de que tem gente, de que tem jovem, tem adolescente curtindo alguma coisa além da Calypso, sabe?
Sim, sim. A opinião que eu tenho atualmente, cara, é que a gente não pode olhar mais pra música ela como um único estilo, entendeu? Tá muito difícil de você segmentar. Aí algumas pessoas saem desmembrando, então criam-se estilos, variações de estilo, rock não sei o que, o não sei o que, rock não sei o que, jazz, o não sei o que, blues. A música atual tá vivendo a grande influência dessa galera que a gente deixou pra trás da década de 60, 50, 70 e até 80. Agora a gente tá tirando caldo da década de 80.
É verdade.
E em breve a gente vai tirar caldo da década de 90, sacou? Como, na minha opinião, como influência. Então, eu acho sim que a massa consome muita coisa ruim. Eu acho sim que enquanto você estiver assistindo MTV, e somente a MTV, assistir MTV não tem nada de errado, mas só assistir a MTV, você está se limitando àquilo que estão te entregando, e ao mesmo tempo você tem uma ferramenta na mão, que é a web, que permite você buscar coisas novas.
É verdade.
E aí você vai ver, cara, que nem só de coisa ruim a gente vive
hoje. Com certeza.
Que tem muita coisa boa que não vai pro mainstream.
Exatamente.
Assim, a gente tem uma necessidade de coisa boa tão grande que as pessoas pegam uma Malu Magalhães da vida, só porque ela tem boas influências, e elevam ela a um grau de mainstream rapidamente, sem que ela tenha amadurecido. Hoje em dia, infelizmente, cara, não dá mais pra acontecer, é muito difícil de pegar artistas tão crus quanto se pegou Hendrix. Hendrix nem foi cru, cara, ele, antes de virar o Jimi Hendrix, ele tinha feito mil coisas. Ele
tinha uma boa estrada, né,
sabe? Ele tinha tocado guitarra com mil pessoas. Ele tinha uma boa estrada. Então, assim, é muito difícil pegar um cara cru hoje em dia, um cara recém-lançado hoje em dia, e falar que ele é um gênio, porque você tem muita comparação com o passado. As pessoas estão se precipitando em busca de coisa boa hoje, querendo que já seja boa no primeiro álbum. E boa, que eu digo, é genial. assim, e eu acho muito difícil a gente encontrar. Segundo, a gente tá pegando qualquer pessoa que tem algo de diferente ou um repertório melhor, dizendo que é um gênio, e cara, não dá pra ser, também uma precipitação, e ao mesmo tempo, na carência de ver coisas novas, diferentes, a gente aplaude coisa ruim, porque é o que a mídia traz. Então, cara, eu acho que tem espaço pra coisa boa, eu acho que a gente pode encontrar material legal, só falta mesmo a gente desfocar um pouco do que a massa nos mostra.
Ufa, vamos sair dos meios tradicionais de comunicação, a internet está aí. Cara, o futuro da música está aqui na internet, Alan. Eu acho que ouvindo podcasts como Máquina do Tempo, sair destrinchando sites como Leste FM, blogs internacionais, Blip FM, acho que esse é o caminho para você encontrar boa música e você descobrir qual é o futuro. Aliás, não só o futuro da música, mas o presente da música. Tá lá.
A gente aqui no Máquina, até pela proposta do podcast, a gente não traz muita coisa nova mesmo, assim. Essa proposta do programa é resgatar sons antigos. E até sons que talvez algumas pessoas não tenham ouvido, ou seja, não tenham sido tão populares. Mas existem podcasts, como por exemplo, o do Kid Vinil, que ele busca só material novo. Ele só apresenta material novo. E é muito legal, cara. Então, assim, vamos nos abrir para isso, a essas buscas, e ver que tem coisa boa rolando.
É isso aí. E não fica grilado com o que tá rolando aí na mídia, não, porque se o seu problema é ideologia rock, por pior que seja o NX0, é melhor do que Joelma não tem labirintite, cara.
É melhor do que o quê?
Aquela mulher do Calypso, cara, ela roda a cabeça de um jeito, ela não pode ter labirintite.
Caraca, pelo amor de Deus, cara.
Agora chega de e-mail e vamos lembrar que a gente ainda tem
a promoção Espalha a Palavra do Rock.
Não para de chegar os e-mails, cara. É muita gente indicando.
Sim. Participa também. Basta pedir para que seu amigo mande um e-mail para maquina.podcast@gmail.com. E dizer que foi você, através do seu e-mail. Ó, recebi através do fulano, e-mail fulano@beltrano.com.br. Pronto.
Só isso, pô. Que moleza.
Tranquilo.
Os três ouvintes que indicarem mais novos ouvintes pro Máquina do Tempo vão ganhar cada um um fantástico almanac do rock escrito pelo Kid Vinil.
Exatamente. Lembrando que essa promoção é um apoio da editora Ediouro. Muito obrigado, galera, pelo apoio que vocês têm dado ao Máquina do Tempo.
Um grande Ediouro. E os seus amigos têm até o dia 5 de março, você tem tempo pra caramba ainda. Tem toda a segunda metade de fevereiro pra vocês fazerem essa divulgação.
Isso aí. Galera, aproveita esse e-mail também pra falar o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, o que elas podem melhorar e por aí vai. Porque como a gente sempre fala, estamos aqui para interagir. O programa não tem o formato fechado. Este é o formato do momento. Se vocês falarem, pô, o que vocês acham de fazer algo mais assim, e a gente julgar que pode ficar legal, tal, não tem por que a gente não testar, cara. Esse é um espaço abertíssimo.
Cara, a gente falou pra caramba, hein?
Pois é, então vamos pra música, cara.
Bora pro som, chega. Vambora.
Vamos abrir logo com o clássico Jailhouse Rock do Black Crowes, música que já tocou uma vez aqui na Máquina do Tempo.
Crash on bed, oh, get a Your jacket is now dry.
There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, who drank my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth.
Pepsi free. You want a Pepsi, pal? You're gonna pay for it.
while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta, você acabou de ouvir uma versão que eu adoro, que é Come Together, do Aerosmith, música gravada em 1978 para a trilha sonora do filme Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Olha,
essa música originalmente, óbvio, né, é dos Beatles,
claro,
do álbum Abbey Road. Cara, eu adoro essa versão, cara, adoro essa versão do Aerosmith.
É pouca coisa que o Aerosmith mete a mão e não fica bom, né?
Os caras têm veia, né?
Tem veia, cara. E principalmente Come Together, que é uma porrada, né, cara? Beatles já fazia porrada nos anos 60. É uma música difícil de estragar. O cara tem que ter muito talento em ser ruim, em pegar Come Together e fazer uma versão ruim disso.
É verdade, é verdade.
Segura.
Mas se bem que existem essas músicas que são difíceis de estragar, eu acho que todas que estão nesse primeiro bloco são muito difíceis de serem estragadas, mas você lembra do show que nós assistimos na Basement, aqui no Rio, em que uma bandinha de uma menina tocou Mr. Crowley e as pessoas começaram a ficar arrepiadas e querer sair do lugar porque tava estragando o Mr. Crowley? Era um evento, tipo um concurso em que...
Ah, torneiozinho de banda, claro. Como eu te disse, cara, tem que ter talento e ser ruim.
Bom, e antes de Come Together, nós ouvimos All Along the Watchtower, tocada por Jimi Hendrix no álbum Electric Ladyland, álbum de 1968. Essa versão original é do Bob Dylan, como eu já comentei em outra edição.
Isso, quando a gente tocou Crosstown Traffic, também desse mesmo disco, você chegou a comentar dessa cover.
Exatamente, que até falei da frase do Dylan, se você não ouviu a edição de 67, a frase que o Dylan fala é que surpreendia do Hendrix só ter feito essa versão, porque todas as músicas deles tinham sido feitas para o Hendrix. Você quer percebido isso?
Exatamente.
Esse álbum original do Dylan é o John Wesley Harding. Cara, e essa música eu acho que deve estar na lista das músicas com o maior número de versões.
Ah, com certeza.
Algumas pessoas que já tocaram essa música: U2, David Matthews Band, Prince, Neil Young, Grateful Dead, Pearl Jam e... Perdi a conta.
Não, tá na lista realmente das músicas mais coverizadas, né? E é a prova de que Bob Dylan fica melhor nas vozes dos outros.
É, você sempre tem uma finetadinha, né? É impossível, cara. É impossível.
Mas é verdade, cara.
Então tá bom. E antes, nós abrimos o bloco com a versão de Jailhouse Rock dos Black Crowes, dos Corvos Negros, gravada, essa música originalmente foi gravada por Elvis Presley lá em 1957.
Que inclusive nós tocamos aqui no Máquina do Tempo, a versão original.
Exatamente, exatamente. Só que, cara, essa versão do Black Crowes, antes da internet, ela era uma raridade. Porque ela não existe em álbum nenhum, ela é uma bootleg, que é o esquema de tirar o som direto da caixa de som do show.
Exato.
Né, direto do mixer do show.
Era incrível como nesse tempo esse era o grande significado de pirataria, né, cara?
Tanto que assim, era muito difícil ter esse material na mão, esse tipo de material na mão, e quase vinha da entrada, em que a legislação era mais frouxa.
Exatamente.
E ela foi tocada em um show em Las Vegas, numa casa de show muito famosa, chamada The Joint. Cara, eu gostaria muito de ter estado nesse show, cara.
Pô.
Ter visto o Black Crowes tocando Jailhouse Rock. E assim, com uma surpresa, ninguém esperava, eles nunca haviam tocado isso antes.
É o mó barato quando a gente encontra uma banda assim que... Ah, vamos tocar alguma coisa assim, só de sacanagem? Vamos ver. E sai coisas como essa por aí, né? São as pérolas.
Vamos tocar só de sacanagem, né, cara? Muito bom isso.
Vamos tocar Jailhouse Rock aí, vamos tocar um Elvis aqui, só de sacanagem, vamos ver como é que sai. Vamos.
Exatamente. E para o segundo bloco, vamos abrir com a versão de Joey Ramone de What a Wonderful World na Máquina do Tempo.
United States in 1985. Ronald Reagan. Ronald Reagan? The actor? Then who's vice president? Jerry Lewis?
Kids are gonna love it.
time blues. Summertime blues.
Estamos de volta e vocês acabaram de ouvir Rush tocando Summertime Blues. Há divergências, muita gente conhece essa versão original da música pela voz da banda Blue Cher dos anos 70, inclusive o próprio Geddy Lee falou que conheceu essa música, a música através dessa versão, mas o compositor dessa música é o Ed Cochran.
Olha, rapaz.
O Blue Cher fazendo uma cover do Ed Cochran e o Rush fazendo uma cover do Blue Cher. É, mas é um bluesão antigo que o Blue Cher transformou em hard rock e o Rush regravou nessa versão do Blue Cher.
É, que ela tem uma puxada muito mais hard do que blues ou qualquer coisa.
Com certeza. Essa versão, essa faixa está no álbum Feedback de 2004, que é um EPzinho do Rush, onde eles gravaram só cover das bandas que os influenciaram. Então, além dessa versão do Blue Cher, que foi uma coisa que o Geddy Lee curtiu muito na adolescência, tem The Who, tem Neil Young, olha, Buffalo Spring, da época do Buffalo Springfield ainda, olha, tem coisa pra caramba. Tem Eric Clapton, Cream, cara, eles estão com Crossroads.
Caraca.
E ficou bom. Não é porque eu sou Rush maníaco, não, hein? Ficou bom. Porra,
cara, eu preciso desse EP, acabei de perceber.
Pô. E antes disso, nós ouvimos Alien Ant Farm tocando Smooth Criminal. Você nunca imaginou que Michael Jackson pudesse ser tão pesado.
Cara, eu adoro essa versão do Alien Ant Farm. Eu acho que foi uma das coisas que mais me marcou quando eu conheci Alien Ant Farm. Foi quando eu ouvi essa versão. Eu falei, que isso! Muito bom. Porque eu conheci pelo Anthology, né?
Exatamente, que é o disco de onde tem essa
versão. Foi você mesmo que me apresentou, inclusive.
Pô, fantástico esse disco, muito bom. E o Alien Ant Farm, eles têm uma característica bem interessante, eles são muito versáteis, né? Os caras, ao mesmo tempo que fazem uma porradaria, na faixa seguinte é uma coisinha mais pop, mais lenta, e na outra faixa é um reggae. Enfim, os caras parecem que tocam de tudo, né?
Eles, não... é, eles estão brincando, né, cara? Claramente eles estão de brincadeira.
Brincadeira boa pra caramba essa, viu? Sim, eu quero sim. que eles brinquem mais.
Que se divirtam.
Que se divirtam desse jeito e nos presentei com as faixas dessa, cara. Muito bom.
Ótimo, ótimo. Bom, e nós abrimos o bloco com a magnífica versão que, se não era popular, acabou de ser graças a um comercial de uma grande fábrica de refrigerante, chamada What a Wonderful World, de Joey Ramone. Cara, essa versão é do Don't Worry About Me, álbum póstumo de Joey Ramone. Ele faleceu em 2001, esse álbum foi lançado em 2002. Ele foi gravado, inclusive, algumas semanas antes de sua morte.
É verdade. Cara, vamos tirar o chapéu para Joey Ramone em seu último trabalho, fenomenal trabalho. Exatamente. Né? Porque esse disco todo é muito bom. E foi gravado com o coração.
Exatamente, cara. E eu tenho uma coisa que, assim, essa música é uma das minhas músicas preferidas, também faz parte da história, da lista das músicas que mais existiram versões. E ela tem uma história muito legal, porque a música não é do Louis Armstrong, né? Ela é do Bob Tilly.
É verdade.
E foi gravada pelo Armstrong em 68.
Que é a versão onde Louis, que ficou mais conhecida, 68. Né?
Sim, sim. E, cara, a primeira versão que eu vi dessa música, que me tocou de verdade, é num ao vivo que o Louis Armstrong faz, eu não sei exatamente em que ano, em que ele fala como foi a conversa dele com o Bob Tilly sobre a música, assim, que ele pergunta pro Bob, assim, tipo, ei, Bob, como assim um mundo maravilhoso? Você não tá vendo a guerra? Você não tá vendo isso? Você não tá vendo aquilo? De onde você vê um mundo maravilhoso? E resumo da história é que o Bob vira e fala assim, cara, eu só estou olhando pros lados certos.
É incrível ver como a vida é simples, né?
É, o cara só tá olhando pro lado certo, entendeu? Que todo mundo tá olhando pro outro lado, sofrendo com isso. Eu acho isso genial, tocante. Eu ouvi essa música durante muitos anos, repetidamente, essa mesma versão. E me surpreendeu muito em 2002, quando eu vi Joey Ramone, um ícone punk, que é um ícone com, assim, de transgressão, de agressão, não agressão física, mas o questionamento, a ruptura, gravar What a Wonderful World. Me surpreendeu demais, cara, assim, eu fiquei de cara.
Tu quer ruptura maior do que essa?
Pois é, própria, né?
Não é? Tá aí. Pô, não, é realmente tirar o chapéu. Tanto a música em si, quanto o significado por trás dela.
E vamos logo para o terceiro bloco, porque nele está uma das minhas versões que eu mais gosto de ouvir, como se fosse diferente nas outras que eu chamei, que é a versão de War Pigs do Faith No More, na Máquina do Tempo.
In the fields the bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. We'll be right back.
darkness world stops turning. Yes, is where the body's burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. Crawling, begging mercy for the sins. Satan laughing spreads his wings.
De volta, e acabamos de ouvir uma das minhas bandas preferidas, Anthrax, tocando London. Um doce pra quem adivinhar de quem é essa música original.
Posso falar? Posso?
Vai, vai, pode falar, vai. Você que levantou a mão e fala. Olha só, o cara entende, rapaz. Primeiro, quem é que poderia imaginar Anthrax um dos ícones do thrash metal tocando Smiths.
Dessa forma arranhada, né,
cara? Dessa forma porrada, cara. E essa faixa faz parte da trilha sonora do filme Airheads. Foi traduzido aqui pro Brasil como Os Cabeças de Vento. Enfim.
Muito bom,
por muito sinal, bom.
Cara, a trilha sonora
desse filme é fantástica. Tá aí só uma amostra dela, essa faixa porrada de Anthrax tocando uma música dos Smiths, assim. Na verdade, essa faixa original dos Smiths já é meio porradinha. E o Anthrax só chegou agora em 94 dizendo, olha só como é que se faz, como é que toca rock pesado. É assim, ó.
Vamos baixar o cacete.
Vamos baixar o cacete aí.
Muito bom.
Eu gosto muito dessa versão, principalmente porque já é com a fase do terceiro vocalista da banda, o grande John Bush, que pra mim está entre os melhores cantores de rock de todos os tempos.
Caraca, hein? Levantou o cara, hein?
Eu ponho esse cara no nível de Bruce Dickinson, sim, fácil. E antes disso, outra grande surpresa de 2008, Metallica tocando Iron. Cara, isso é um sonho realizado de muita gente. Remember Tomorrow, na voz de James Hetfield, é impagável.
Eu não gostei. Foi uma das poucas versões desse álbum que eu não gostei, cara.
Como você não gostou?
Não gostei, cara. Não gostei. Não gostei.
Como não gostou? Seu herege!
Não gostei. Cara, não gostei, cara. Achei que, sei lá, não era pra ser.
Que isso? Seu herege.
Tô falando sério, cara.
Tu tinha que achar alguma coisa pra implicar comigo, né? Todo o programa tu implica com alguma faixa que eu coloco. Brincadeira. Tu tinha que implicar. Ah!
Pô, cara, tu escolhe as paradas que eu não gosto. Fazer o quê, cara? Não gostei. Eu falo mesmo. Assim, esse álbum, cara, eu acho do cacete que é o Made in Heaven. Mas, cara...
Você achou esse álbum do cacete?
Eu achei, cara. Pô, não tem como não achar, né?
Eu acho que 20% daquele álbum presta.
Cara, eu não tenho imparcialidade suficiente pra poder não achar esse álbum do cacete.
É Iron, né? Pronto.
Iron, cara. É Iron com, porra, Dream Theater tocando. Iron com Machine Head tocando.
Machine Head.
Sabe, é uma galera maneira. Sei lá, eu não gostei da Remember Tomorrow no Metallica. Se fosse outra música, talvez...
Já entendi.
Entendeu?
Já entendi. Tu não gosta da época do Paul Di'Anno.
Não, cara, nada contra. Eu acho que a melhor fase, a melhor coisa da época do Paul Di'Anno foi ele ter feito só dois álbuns. E o terceiro... Não, tô sacanagem.
Sacanagem. Você já respondeu a minha suposição, muito obrigado. Mesmo você não tendo gostado, eu achei essa uma das melhores faixas daquele tributo meia boca que a revista Kerrang lançou em 2008. Mas tem algumas faixas que valeram muito a pena, como a do Dream Theater que você citou, como a do Machine Head, como aquela outra banda que eu não esqueci o nome agora, que desconstruiu Run to the Hills. Que ficou, foi uma coisa ousada. Que
foi a Sign.
Eu acho que é.
Sign.
Acho que é a Sign, né, o nome dela. Então.
É, Sign.
Foi
Sign.
Achei uma versão
muito legal,
ousada, muito legal. E muito legal. Eu achei essa versão do Metallica muito foda. Eles gravaram isso durante a gravação do Death Magnetic, né?
E nós abrimos o bloco com a versão de War Pigs do Faith No More. Essa versão foi primeiramente lançada no álbum The Real Thing em 89, e depois tiveram umas duas gravações no ao vivo, Live at Brixton, e a mesma gravação do ao vivo no Nativity in Black, que é pra mim o que vale, do tributo Black Sabbath. Cara, essa música originalmente é da, de 1970, do álbum Paranoid, né? Música simplesmente genial.
Clássico.
Além de falar do próprio álbum Nativity in Black, que é um dos álbuns, assim, que é um dos melhores tributos, eu acredito que já tenha sido produzido.
Com certeza.
Compre este álbum. Não faça download. Compre, porque, cara, ele tem um dos encartes mais bonitos que eu já vi em toda a minha vida, cara. Eles pegam cada música do tributo e faz como se fossem cartas de tarô. É lindo. As ilustrações são lindas. Demais. É demais. É totalmente Black Sabbath. Assim. É demais.
E sem falar que tem umas covers ali fantásticas. Só Megadeth tocando Paranoid já vale o disco.
Caraca, eu ia falar dela.
Né?
Biohazard tocando After Forever. Oh,
Sepultura indo com Max Cavaleira, cara.
E o Ozzy fazendo uma jam session com Therapy, tocando Iron Man.
Ficou ótimo. E Bruce Dickinson, né, cara? Cantando Saba, Bloody Saba. Pronto. Não precisa falar mais nada.
Bruce Dickinson com Bruce... Godspeed.
E não precisa falar mais nada.
É, exatamente. Tá
lá. Putz, foda.
E uma das melhores, assim, uma das melhores versões desse álbum, que é a do Tap Your Negative, tocando Black Sabbath. Meu Deus,
Métrica, muito bom. Né, cara? Muito bom. É pra, é pra ouvir aquilo debaixo do lençol.
Exatamente, dá medo. E deixamos vocês aqui, meus amigos, mais essa edição do Máquina do Tempo, a primeira edição especial de covers. Terão mais, provavelmente mais do que duas, porque a gente adorou fazer e viu que foi muito difícil selecionar as 10 primeiras, porque temos muita coisa para buscar de covers.
É verdade, tem material pra caramba que vocês vão ouvir. É coisa pra caramba pra gente pirar de vez aqui. E eu vi cara dizer, caraca, cara, como é que nego, esses caras conseguiram gravar cover desses caras?
Ó, tive uma ideia aqui, hein, ó. Levantar uma bola, a gente pode se arrepender, mas vamos lá. Se você tem uma banda que faz cover de alguma outra, manda seu cover pra gente. Manda sua gravação pra gente. Se a gente curtir, achar que tá, ficou legal e tal,
boa,
a gente inclui no próximo programa. Manda com a historinha da banda, manda pra maquina.podcast@gmail.com. Aproveita, manda e-mail, diz o que, que você sentiu falta aqui dessa nossa primeira seleção, qual é a versão que você curte pra caramba, por quê, o que que isso te relembrou, sabe? Fala com a gente e não deixa de participar da promoção e espalha a palavra do rock. E vamos lá, principalmente você, hein, Alan, que mandou um e-mail querendo saber o que está acontecendo com o Rock Nacional. Ajuda a gente a melhorá-lo.
E você tem até o dia 5 de março para mandar o seu e-mail. O resultado sai no programa do dia 9 de março, hein? Aí vocês vão ficar sabendo quem ganhou uma edição do Fantástico Almanac do Rock, escrito pelo de Vinil. E agora a gente vai encerrar com uma das minhas preferidas. Eu não podia deixar de botar algo do fantástico Saturday Morning Cartoon Greatest Hits. O maluco conseguiu juntar um monte de banda da época pra gravar música de desenho animado.
Genial, genial.
Genial, cara. Genial. Aquela cover do Ramones tocando Homem-Aranha veio dali. É. Liz Fair tocando música do Banana Split, tá lá. Tem banda tocando Scooby-Doo, Speed Racer, Flintstone, Jetsons e... não podia faltar a minha preferida, Reverend Horton Hatt tocando Stop That Pigeon e Johnny Quest na Máquina do Tempo.
Stop that pigeon now! sneaking, it's not worth the chance. For you'll be returned by the seat of your pants. And clonk, you invent me a thingamabob that catches that pigeon or I lose my job. So!
Stop the pigeon, stop the pigeon. Stop the pigeon, stop the pigeon. Stop the pigeon, stop the pigeon. Stop the pigeon, how? Land him, jab him, tab him, grab him. Stop that pigeon now.
Yeah! Como esse Skype tem uma chamadinha gay. Tululu, blu, tululu, tululu, blu, tululu. Puta que pariu, é por que colocam só mais gays do mundo essas porras, esses programinhas? Ah, ah, tululu, lululu, você coloca trim, trim.
Por que que faz mal, esse trim? Programinha gay, cara?
Porra, só pode, né, cara?
Trim. Trim não, trim não. Tu, 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 tu.
Do álbum Abbey Road.
Do álbum?
O Abbey Road, o Abbey Road, Abbey Road.
Abbey Road.
Não, na verdade eu gosto dos dois álbuns do Pô Diabo. Mas, cara, o Iron encontra a química perfeita com a chegada do Bruce Dickinson.
Com certeza. Ponto. Não, ponto. Isso é inegável. Ok, mas...
Mas a fase do Paul Di'Anno é válida. Diferente da fase do Blaze Bailey, que eu não tenho nada. Eu tenho um álbum do Blaze Bailey.
E que você não toca.
E acabou.